Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Quem está feliz de estar na igreja aqui? É bom estar na casa de Deus. É bom servir ao Senhor. E eu quero agradecer o carinho dos irmãos. Hoje foi uma enxurrada de carinho. Eu recebi oração nos três cultos aqui presente, né? Quero agradecer a igreja pelo carinho, recebi tantas mensagens essa semana, receber a oração da tia Hilda, eu fico tão feliz do tio Zé. Que gostoso é ser igreja. Tem gente que não entende, a igreja não é um prédio, igreja não é uma instituição, igreja é família. E eu tenho o privilégio de servir nessa igreja, porque fui amado e cuidado por ela. Quando minha mãe estava doente, vocês cuidaram da gente. Eu estava falando aqui hoje de manhã, quando eu estava triste um dia, estava doente em casa, chegou um grupo lá para fazer serenata. Eles cantaram para mim, sou uma florzinha de Jesus. Mas de diferentes formas, a gente sente o carinho e como é gostoso fazer parte dessa igreja. Muito obrigado. É um privilégio servir essa igreja como pastor. Amém? Hoje eu quero continuar falando a respeito da unidade da igreja. E comecei o sermão hoje de manhã, não sei quem estava de manhã aqui. Teve gente que estava de manhã? Olha, tem alguns, né? Comecei hoje de manhã a mensagem, vou terminar agora à noite. Eu quero falar sobre a beleza da unidade do povo de Deus. Se você trouxe Bíblia, abra lá no Salmo 133. Esse salmo bastante conhecido, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como um orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Estenda as suas mãos em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Esse salmo, sem dúvida, é um convite. É por isso que ele começa com a palavra ó. Ó, quão bom e quão suave é. A palavra ó na língua hebraica, riné, significa preste atenção, olhe, observe. E o que o autor está convidando a gente para olhar, para observar? Sem dúvida, esse é um convite para observarmos a beleza da unidade do povo de Deus. Em outras palavras, é como se Davi dissesse: olha como é bonito quando o povo de Deus anda junto. É isso que ele está falando. Eu lembro alguns anos atrás, eu fui para Florianópolis, pastor Jonas, pastor muito querido, me convidou para pregar na sua igreja, e ele me levou para fazer um passeio, uns lugares assim que a maioria das pessoas não conhece em Florianópolis. E eu lembro que ele me levou numa serra, e nessa serra tinham vários mirantes, assim, binóculos. E aí aqueles mirantes eram um convite: existe algo bonito para se olhar aqui. E eu lembro que a gente parou num desses, e eu olhei e dava para ver toda a encosta assim da praia, lindo, a serra toda, o mar. Sabe, hoje eu queria te convidar a pegar os mirantes da graça do Senhor e a observar a beleza que existe no meio da igreja, do povo de Deus, quando anda unido, quando anda junto. Quantos querem olhar a beleza da unidade aqui? Levante as mãos. O objetivo dessa mensagem é te desafiar a fazer parte da comunhão do corpo, fazer parte da igreja, abençoar e ser abençoado por Ele. Mas o que a Bíblia nos fala a respeito da unidade do povo de Deus, da igreja? O que ele fala que é bonito aqui? Hoje de manhã estudamos quatro formas de vermos a igreja, muito bonitas. E hoje eu quero continuar falando sobre imagens que ele traz, sobre o povo de Deus, analogias que ele faz e que mostram a beleza da unidade na igreja. A primeira que eu quero falar hoje à noite é quando ele diz assim: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. A primeira imagem que ele usa é da família. Família. A igreja é família na fé. São vários os textos que falam sobre isso. Efésios 2:19 vai dizer que nós não somos mais peregrinos nem estrangeiros. Somos concidadãos dos santos, família de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo vai te falar: eu me coloco de joelho diante do Pai, aquele que tem o nome de toda a família no céu e na terra. O que ele está falando? A igreja, do povo de Deus. Mas sabe, a Bíblia, quando nos fala na perspectiva de família, também vai apresentar as dores da família. Em muitos textos da palavra de Deus, os irmãos não se dão bem. Caim matou Abel. Esaú e Jacó viviam em pé de guerra. José foi traído pelos seus irmãos. Quem tem irmão aqui, levanta a mão. Quem nunca brigou com o irmão, continua com a mão levantada. Ou ele, você vai ser arrebatado, arrebatado. Ou ele mora longe, ou a idade é muito diferente. Algum mistério existe ali, mas por vezes a gente briga até mesmo de quem é, com quem a gente gosta. Mas o que a Bíblia vai falar é de uma realidade espiritual. Quem é pai aqui? Levanta as mãos agora. Olha, tem vários pais. Não tem coisa mais bonita para um pai. Que pai gosta mais do que ver os filhos, os irmãos, um cuidando do outro, um abençoando o outro? Isso traz alegria para o coração. Eu estava preparando essa mensagem e lembrei de algo que aconteceu quando o Beni era pequenininho, o Beni e a Nina. O Beni fez 8 anos agora essa semana, e eu acredito que eles deviam ter uns 3 anos, o Beni e a Nina uns 2. E a Nina nunca gostou de comer no almoço, e é sempre difícil. E a gente estava falando: ó, você não vai tomar um geladinho, porque você não comer. E aí o Beni foi ajudar a irmã. Olha só o Beni cuidando da Nina, você não é bonito?
A Nina já comeu 3 colheradas. Ora, 4, você já vai comer 4, daí 5. Daí já vai ao geladinho. Vamos lá? Cadê? Cadê? Cadê a boquinha? A última? A última?
Sabe que ela vai tomar suco.
A última? Vai ganhar geladinho.
Ah! Ai, que delícia! Como é bom! A minha, bom, eu vou falar, eu vejo criança pequena, a minha esposa tá uma pressão lá em casa, ora por mim. Eu acho que o terceiro chega em breve. Fico passando vídeo ainda. Não, não bate palma, não, 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 não. Jesus vai fazer uma oração em João 17, e ele vai falar da beleza de quando a igreja, um cuida do outro. Jesus faz uma oração: Senhor, aqueles que vão crer, que eles sejam um. E que os outros que não conhecem o teu amor, ao verem a um amando o outro, cuidando do outro, que eles possam conhecer o seu amor. Aleluia, que coisa linda! Essa é a mensagem. Igreja é isso, é família. E ela é bonita quando os irmãos cuidam uns dos outros. Sabe, tem muita gente que não tem o privilégio de experimentar esse cuidado, porque não toma parte no corpo. Quando nós fazíamos as lives de oração, eu achava tão bonito, era 6 horas da manhã, tinha uma multidão orando todo dia. Mas aquilo virou não só uma rede de oração, mas uma rede de cuidado. As pessoas colocavam lá os motivos de oração e daqui a pouco um estava acionando o outro. O irmão colocava todos empregados, aí tinha uma multidão, já pega o contato, me passa, descobre o que ele está fazendo. Eu nunca me esqueço que aconteceu um incêndio numa casa. E aí, no outro dia eu recebo uma mensagem, alguns irmãos se reuniram da Life, já tinham comprado toda a mobília nova do irmão que tinha perdido a casa no incêndio. Isso é igreja, é família na fé. Quando a gente cuida uns dos outros, a gente revela o amor de Deus para o mundo e a gente alegra o coração do Pai. Ele está pegando o mirante da graça, falando: olha como é bonito isso, olha como é bonito ele se amando e cuidando uns dos outros. Deixa a gente cuidar de você, venha cuidar de outros, tome parte nesse corpo. Hoje de manhã, eu acho interessante porque a Bíblia usa várias analogias para falar da igreja como família. Deus é pai, nós somos filhos. A Bíblia por vezes fala da igreja como noiva. Eu estava falando aqui hoje de manhã que muitos de nós não temos coragem de hoje fazer compromissos, firmar responsabilidades com alguém. É por isso que cada vez mais aumenta o número de gente que vai se ajuntando e não casa. Tem um monte de gente assim, né? Passa um ano, 10, 20, aí vem os filhos, a gente já está junto, se acostuma. Deixa eu dizer para você, falei de manhã e quero falar de novo aqui. Você que está juntado, meu irmão, assume a tua mulher, ela está esperando isso. Fala para os homens agora. Pede ela em casamento. Ah, não precisa, precisa sim. Quer ver coisa linda? Quando você casa com alguém, você assume ela, chama a família, chama os amigos e fala: essa é a mulher que eu escolhi para o resto da minha vida. Não tem como mulher não gostar disso. Olha aqui, para de ser frouxo, pede a tua mulher em casamento essa semana em nome de Jesus. Teus filhos vão fazer festa, ela vai ficar feliz. Eu falei hoje de manhã isso, e aí teve uma pessoa que veio aqui e falou: pastor, eu quase fui lá na frente pedir a minha mulher em casamento. Falei: mas pede essa semana, está valendo também. Sabe, por vezes a gente não assume compromisso com a igreja. E eu queria te desafiar a assumir compromisso com a igreja. Como é que eu faço isso? Quando eu desço as águas do batismo, quando eu me comprometo, me tornando membro de uma igreja, quando eu participo e cuido de alguém no lugar onde o Senhor me colocou. Quantas vezes na célula era uma delícia. Quem participa de célula aqui? Olha, nascia neném e a gente comprava fralda. Alguém estava passando dificuldade, se reunia e ajudava. Eu lembro de um jovem na nossa célula. Ele tinha recebido o salário do mês, tinha vindo morar aqui em Curitiba, e ele foi assaltado, perdeu todo o salário. O pessoal da célula se reuniu. No outro dia nós fomos no restaurante onde ele trabalhava e tínhamos levantado todo o dinheiro do salário. Quando a gente entregou, ele começou a chorar e o pessoal que estava no restaurante falou: o que, que é isso? É a minha igreja, ele falou. Você é privilegiado de fazer parte do corpo de Cristo, porque lá neste lugar nós amamos, somos amados e fazemos o mundo conhecer o amor de Deus. Quantos creem nisso? Amém? Segunda lição, quando ele fala da beleza aqui, na verdade é a sexta comparação, ele vai usar uma imagem muito bonita. Ele vai dizer: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Outra perspectiva da igreja muito bonita tem a ver com a imagem que Davi usa aqui do óleo, a comparação com o óleo da unção. Olha que interessante, quando um sacerdote era ungido, Arão, o sumo sacerdote, foi ungido, eles pegavam um chifre cheio de óleo e jogavam sobre a cabeça dele. Isso representava a ação do Espírito que o autorizava, que o capacitava para aquela função. Era um óleo aromático que enchia o lugar de perfume. Mas por que que essa é uma imagem que Davi usa para falar da unidade do povo de Deus? O que que isso representa? Por que ele usa essa imagem? Se você prestar atenção na roupa do sacerdote, ele tinha uma indumentária que foi descrita por Moisés, e havia alguns acessórios. Um dos acessórios era o colete sacerdotal. O colete sacerdotal tinha 12 pedras, cada um representando uma tribo da casa de Israel. E ali ficava o Urim e o Tumim, onde o sacerdote usava aquela ferramenta para buscar a orientação de Deus. Agora, ele está falando do óleo derramado. E esse óleo agora vai descendo a barba, a gola, o peitoral e vai até o chão. O que ele está dizendo? O mesmo Espírito que autoriza o sacerdote é o Espírito que traz a unidade para o povo de Deus. É Ele. Olha que lindo. E sabe, eu creio que no corpo de Cristo nós somos abençoados quando entendemos quem nos autoriza e quem garante a unidade no meio do povo. É tão lindo, esse texto fala desce, desce, ele usa 3 vezes essa palavra. Por quê? A unidade é uma dádiva, um milagre de Deus. Quem garante a unidade da igreja não é uma pessoa, um programa, é o Espírito que atua entre nós. E Ele dá uma palavra para um e testifica no coração do outro. E Ele derrama uma capacitação e outra para outro. E então, nessa dependência, somos abençoados e a unidade acontece. Aleluia! Que coisa linda! É por isso que eu creio que a unidade na igreja, ou numa igreja saudável, ela é fruto de oração. Quantos creem nisso? Eu creio. Eu gosto das histórias do conde de Zinzendorf, um senhor feudal que viveu em 1700, e ele abre as suas terras na Alemanha para receber as pessoas que estavam sendo perseguidas na Europa, na Morávia, em Boêmia, em várias regiões da Europa. E ele começa a receber aquele povo, eram protestantes. Ele abre a casa para recebê-los ali. Agora, a gente não tem ideia do que representa isso, porque hoje o mundo está globalizado. Você vai num outro país, tem McDonald's, você come a mesma comida, usa a mesma roupa. Agora em 1720 e pouco, quando chegava aquele povo de cada um de uma região, com as roupas diferentes, com estilos diferentes, comidas diferentes, unir aquele povo foi difícil, porque cada um tinha um jeito de fazer o culto e eles começaram a brigar. E aí acontece algo maravilhoso. Em 1723, eles começam uma reunião de oração que não para mais. Ela dura mais de 100 anos. Todas as horas tinha um turno de oração. E a igreja ali representada orava 24 horas por dia. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a se dar bem. Por quê? Porque a unidade, ela é fruto da ação do Espírito. Eu creio nisso. Nós estamos inaugurando o centro de formação mês que vem, no final do mês que vem. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Mas nós criamos uma nova sala de oração. Essa sala aqui é para quem quer orar sozinho, receber ali, ter um tempo sozinho com Deus. Mas nós criamos uma outra, onde vão acontecer os turnos de oração da igreja. Vai ter louvor, povo orando. E em nome de Jesus, eu quero te desafiar a nos ajudar. Vai acontecer oração nessa igreja 24 horas por dia. Nós estamos mobilizando os ministérios e até o final do ano. Você crê nisso? Vai ajudar? 24 horas o povo de Deus vai estar orando e o Espírito vai fazer maravilhas entre nós. Amém? Eu creio assim. Agora, o óleo, ele foi derramado ali simbolicamente nas tribos, mas ele autorizou o sacerdote. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu creio que hoje Deus vai autorizar pessoas nesse lugar para cuidarem do rebanho de Deus. Pela graça de Deus, nós estamos crescendo. Na próxima assembleia, agora em fevereiro, nós vamos chegar à marca de mais de 20 mil pessoas como membros dessa igreja. E eu não acredito numa igreja personalista, num pastor ou em uma equipe pastoral que cuide de um rebanho desse tamanho. Eu creio num sacerdócio universal de todo crente. Eu creio que Deus me chamou e chamou você para fazer discípulos dele. Nós somos discípulos que fazemos discípulos. Quantos creem nisso? Eu quero pedir hoje e orar por você. Eu creio que Deus vai autorizar pessoas neste lugar para liderar em grupos. Ah, pastor, eu sou novo, não sei liderar. Você vai abrir tua casa. Hoje na igreja tem um monte de gente querendo fazer célula, mas não cabe mais, gente. Você pode abrir tua casa. E se você clamar, Deus vai derramar óleo sobre a sua cabeça. E Ele vai te autorizar para fazer coisas que você não imagina que era capaz. Hoje eu recebi uma mensagem do pastor Elias Dantas. Ele me mandou um recadinho. E ele estava sentado com essa foto aqui, se der para mostrar. Essas são crianças que tinham sido sequestradas durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Estavam na Rússia. 64 são órfãs. Das 241 que foram resgatados, porque quando esse homem ouviu o que estava acontecendo com as crianças, ele disse: eu preciso fazer algo. E aí Deus derramou um óleo. Ele uniu as igrejas, levantamos ofertas. E por quê? Esse homem foi autorizado pelo Espírito. 241 crianças foram resgatadas da guerra. Aleluia! É assim que Deus trabalha. Hoje eu posso ver, Deus está derramando óleo neste lugar. Olha que lindo. O óleo escorre. O que óleo que escorre na tua cabeça é o mesmo óleo que garante a unidade do corpo. Aleluia. Ele continua falando da unidade. Ele vai trazer mais uma imagem bonita sobre ela, sobre a igreja, sobre o povo de Deus. E ele vai fazer uma comparação agora com um orvalho que cai nos montes. Ele vai dizer: é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Essa é uma figura bonita sobre a unidade do povo de Deus. O monte Hermon é o monte mais alto da casa de Israel, da terra de Israel. Ele tem quase 3 mil metros de altura. O topo da montanha está cheio de neve. É bonito. Eu tive o privilégio de visitar um lugar lindo. O Monte Sião, ele é um monte pequeno. Não tem 300 metros de altura. Um fica no norte, outro fica no sul. Eles têm quase 300 quilômetros de distância. Mas a Bíblia está dizendo: o orvalho que cai no Monte Hermon é o mesmo que cai lá do outro lado da terra, nos montes de Sião. Aleluia! Sabe, o Espírito atua nos grandes e pequenos, nos conhecidos e menos conhecidos. O Espírito atua no pastor renomado, no ministro de louvor que vem ministrar, mas na senhora que faz faxina em casa, no irmão que cuida do estacionamento, O mesmo orvalho que cai sobre a cabeça de um é o orvalho que cai sobre a cabeça do outro. Aleluia! Não importa, não importa. Nós somos o povo de Deus. Ele está espalhado em toda essa terra, em todos os cantos. O orvalho que cai na tua cabeça é o mesmo que cai na minha, meu irmão. Aleluia! Que coisa tremenda! É por isso que a gente viaja. E a gente vai para outros cantos da terra, e aí a gente chega no lugar e a gente se sente família. Basta ter um cristão. Esses dias eu estava num canto lá, povo que eu não sabia nem falar a língua, mas me receberam também. A gente deu um jeito de conversar. E de repente tinha assunto, tinha papo. Parecia que eu já conhecia há anos. Porque o mesmo orvalho que cai na minha cabeça, cai na cabeça daqueles irmãos que estão longe. Ei, em nome de Jesus, Deus quer te usar onde você está. Você faz parte do corpo, você é a igreja. E quando eu olho a cadeia de montanhas, ah, que maravilha, que bênção. É o Espírito que nos une, é o Espírito que nos coloca juntos. E aí ele continua: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Agora ele está falando da beleza de um lugar especial. Eu gosto da palavra ali. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Que lugar é esse? Talvez ele esteja falando do povo reunido em Jerusalém para o culto. Esse era um cântico de peregrinação, eles vinham cantando e quando chegavam no lugar, ali, no lugar de culto, o Senhor ordena a sua bênção. Mas eu creio que ele está falando de um outro lugar. Ali é o lugar onde o povo de Deus se reúne. Quem está reunido hoje com o povo de Deus? Aqui é o lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Aleluia! Quem já foi abençoado na comunhão, celebrando a Deus? Ah, quantas vezes! Quando eu estava no culto, palavra que vivifica, palavra que desperta, como orvalho que cai e traz vida, a palavra chega e faz coisas brotarem dentro da gente. Quantas vezes estava vendo o Yuri pregar aqui, o pastor lá da igreja de Maringá, e ele falando num culto aqui na PIB há anos atrás. O Espírito me visitou e durante a palavra eu fui despertado para o ministério. Deus está despertando pessoas hoje. O orvalho está caindo na tua cabeça hoje. Deus está gerando vida neste lugar agora. Deus está despertando pessoas que vão mudar realidades à sua volta. Ah, eu vejo óleo sendo derramado, eu vejo orvalho caindo neste lugar. Aqui o Senhor ordena a sua bênção. Quantas vezes fui abençoado, precisava de orientação e fui na igreja. Se não veio na mensagem, foi a oração do irmão que orou por mim. Quantas vezes me senti cuidado, precisava de um recurso e Deus usou alguém. Eu nunca esqueço, um dia numa reunião de célula, o Espírito colocou um valor exato no meu coração. Eu tinha acabado de tirar dinheiro no banco e tinha um menino orando. Na hora da oração, eu fui lá e pus o dinheiro no bolso. Quando terminou a reunião, ele falou: pastor, faltava exatamente esse valor para eu pagar o aluguel. Deus é tremendo. Neste lugar, ele ordena a sua bênção. Neste lugar, ele está trabalhando agora. Neste lugar, bênçãos estão sendo derramadas do céu, como orvalho que rega o Hermon, que rega o Sião. Ah, hoje Deus está ordenando bênçãos. Quem quer ser abençoado? Participa da comunhão. Ah, não tem, ah, eu sou crente sozinho, não existe isso. Isso é uma mentira. Crente sozinho não existe. Deus nos fez dependentes uns dos outros. Como é que você vai ser igreja sem irmão? Como é que você vai ser edificado sem o dom do outro? É neste lugar que o Senhor ordena a sua bênção. Aleluia. E aí ele termina. E traz vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que é vida para sempre? Toda vez que aparece essa expressão na Bíblia, ele está falando da salvação. Vida para sempre. Em outras palavras, quando o povo de Deus se reúne, Deus derrama as bênçãos como orvalho, e ali um movimento de salvação acontece. Sabe o que eu creio que está acontecendo? Nós estamos vivendo um tempo de colheita, um movimento de salvação tremendo está acontecendo entre nós. Os campos estão brancos. Aonde estão os trabalhadores? Eu contei hoje de manhã, eu fui num estabelecimento comercial. Pode ir chegando, pessoal, aqui do teclado. Fui no estabelecimento comercial, era meu aniversário. Eu achei tão interessante. Foi como se Deus quisesse me mostrar algo. Eu entendi assim. Primeiro, eu passei pela barbearia e ali tinha um jovem da igreja, eu conheço. Ele veio me abraçar: pastor, que bom. Que bom que você está aqui. Aí eu continuei caminhando, o cara da pizzaria: pastor, eu falei, oh, pois não, eu sou lá da sua igreja. E me trouxe uns temperos. Aí eu resolvi ir numa loja que vendia acessório para celular. Quando eu cheguei na loja, o rapaz disse: pastor, eu falei, de onde você me conhece? Eu sou da sua igreja. Há quanto tempo? 3 meses. Fulano me convidou, contou a história. Depois entra a mãe dele e fala: esse aqui, olha só, está na igreja agora. Aí eu fui na loja da frente para comprar roupinha para criança. A atendente é a dona da loja. Oi, pastor. Eu falei: de onde vocês são? Nós somos da sua igreja. Eu falei: oh, perdão. E aí eu fui para a loja da frente comprar um tênis. O rapaz disse: ô, pastor. Eu falei: não acredito. De onde você me conhece? Eu sou da sua igreja. Há quanto tempo? 6 meses. Eu fui em mais uma loja. É da PIB também. Eu falei: Deus, esse estabelecimento é de crente. Deus, o que o Senhor está fazendo? E eu senti no meu coração: Michel, eu te trouxe aqui para você entender o tempo. Uma colheita já começou a acontecer e ela não vai parar. Eu saí do estabelecimento comercial com a Sil e as crianças, e aí veio um rapaz em situação de rua. Ele me abordou: pastor, pastor. Eu falei: de onde você me conhece? Eu já vi lá um culto na televisão. Pastor, eu falo inglês, pastor. Eu tenho pós-graduação. Eu tenho 28 anos de idade. E eu estava aqui na rua agora orando: Deus, me tira daqui. Me tira desse lugar. Deus, manda alguém agora para me tirar daqui. E você apareceu. Nós oramos por aquele jovem. Eu falei: você vai amanhã na igreja. Nós temos um projeto Cristolândia. Chega lá, pede ajuda. Nós vamos te ajudar. Eu já recebi mensagem no dia seguinte, dia 15 de fevereiro: pastor, fulano de tal veio aqui, já foi encaminhado para Cristolândia. Aleluia! Isso é igreja. eu não posso fazer isso sozinho. Mas Deus levantou missionários que estão cuidando lá na Quistolândia desse povo. Deus levantou você para ofertar e nós sustentamos aquela casa, porque Deus, Ele é tremendo. Uma grande colheita vai acontecer, ela já está acontecendo. Eu preciso da sua ajuda. Eu estava fazendo as contas, nós somos na sede 30 pastores. É impossível a gente cuidar de todo mundo, mas eu creio que a igreja, não tem a ver comigo e com o colegiado apenas, ela é o povo de Deus que se levanta para cuidar uns dos outros. Nós vamos sim chacoalhar essa terra, nós vamos participar de algo tremendo, pessoas serão salvas. Eu preciso da tua ajuda. Você que já conhece a palavra, me ajuda a discipular alguém, nos ajuda, abre a tua casa, lidera uma célula, cuida de gente. Deus está mandando. Eu não quero perder a colheita em nome de Jesus. Quem não quer deixar passar a colheita aqui? Agora deixa eu te dizer algo. Quando a gente serve os outros, quando a gente é a igreja, lembra? Ali o Senhor faz o quê? Abre a tua casa. Ali o Senhor vai ordenar a sua bênção. Discipula alguém. Lidera uma célula. Ali, sobre os céus, o Senhor vai ordenar a sua bênção. Aleluia. Hoje eu quero orar. Eu tenho apelos diferentes. Se você veio a essa casa hoje, você quer fazer um compromisso com Jesus e com a igreja. Existe um muro que nos separa de Deus, um muro que nos separa da comunhão com o Senhor. Por mais que você queira, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você não pode ouvi-lo, você não pode entender o projeto dele para a sua vida. Isso só acontece quando a gente se arrepende dos nossos pecados e convida Jesus para entrar na nossa vida. E eu queria orar primeiro por você. Se hoje, neste lugar, você está dizendo: Jesus, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter comunhão com Deus e eu quero ter comunhão com esses irmãos que Deus colocou nesse lugar, eu quero orar pela sua vida. Tem gente hoje aqui que quer receber essa graça de Deus. Levanta a mão onde você está, levanta a mão, isso. Deus te abençoe, levanta a mão, isso. Muita gente, Deus abençoe, aleluia. Eu quero orar por você, mas quero orar por aqueles também que estão vindo, mas não tem um compromisso com a igreja. Você namora, mas não se comprometeu, quer fazer parte. Quero orar por sua vida. Quero orar por aqueles que querem nos ajudar a cuidar daqueles que Deus está enviando. E eu creio, hoje Deus vai derramar óleo sobre a sua cabeça. E eu queria te chamar para nós orarmos aqui. E eu creio, Deus, Ele vai te capacitar. Por isso, eu não sei se você levantou a mão para entregar a vida para Jesus. Se você quer se tornar membro da igreja, ter comunhão com ela, ir às águas do batismo. Se você está dizendo: eu quero servir, cuidar de gente, eu quero a unção de Deus para fazer aquilo que eu acho que não posso fazer. Se Deus falou contigo, pede licença aí, sai do teu lugar, vem para cá. Eu quero pedir para todo mundo ir levantando os bancos, já fica de pé. Isso, dá licença, venha, você que quer nos ajudar. Se Deus falou contigo, se hoje você está dizendo: eu quero fazer parte da igreja, quero estar na comunhão, eu quero servir com o que Deus me deu, eu quero que o óleo seja derramado na minha cabeça, eu quero abençoar a pessoa, sai do teu lugar, vem para cá agora, em nome de Jesus, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, tem gente que Deus está chamando. Venha, 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 venha. Vem lá da galeria, desce. Eu quero orar. Eu quero pedir que o óleo do Espírito seja derramado sobre a tua cabeça. Eu sou tão abençoado servindo. Neste lugar Deus ordena a bênção. Venha ser, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha, tem mais gente, Deus está chamando. Eu quero contar com a sua ajuda. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Deus está te chamando, vem para cá agora. Pede licença, desce. Vem para cá. Aleluia. Você quer abrir tua casa para começar ali um grupo pequeno? Vem para cá, desce. Isso, eu quero abrir minha casa. Eu não consigo liderar ainda, mas eu quero abrir minha casa. Vem, tem mais gente. Deus está chamando, venha. Vem, você está escondido aqui, mas o Espírito está te incomodando. Vai que é com você. Eu quero te usar. Vem agora em nome de Jesus. Vem agora em nome de Jesus. Tem mais gente. Deus está chamando. Desce lá. Isso. Vem para cá. Isso. Nós vamos orar. Deus vai fazer algo tremendo. Amém? Aleluia. Nós vamos orar agora. Estende tua mão para cá. Vamos abençoar esses irmãos. Senhor, eu te louvo por cada um. Aqueles que estão chegando, que querem ter parte contigo, querem viver a comunhão na igreja. Eu te louvo, Deus, porque a tua igreja é linda. Às vezes as pessoas não entendem o que de fato ela representa, mas eu te louvo porque nesse lugar o Senhor está levantando ministros e ministras. Gente para liderar, gente para cuidar, gente para ministrar. E eu quero pedir que o mesmo óleo que foi derramado sobre a cabeça de Arão, que hoje seja derramado sobre a cabeça dos meus irmãos, que eles sejam autorizados, que eles sejam cheios do Espírito, que o Senhor os capacite para cuidar de pessoas, para liderar, para ministrar em amor. E que o movimento santo e maravilhoso de cuidado se estabeleça na igreja através dos meus irmãos. Derrama graça, derrama favor, derrama poder. Eu quero pedir, Deus, algo mais enquanto ele serve, seja abrindo a casa para receber, seja cuidando, discipulando. Que a bênção do Senhor não cesse sobre a casa dos meus irmãos e sobre os seus. Que eles vejam o Senhor agindo, trabalhando, fazendo o que eles não podem fazer. Ordena a tua bênção. Ordena a tua bênção. Traz salvação nesta casa. Abençoa o teu povo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Se você está chegando na igreja, quero que você pegue um desses convites. A gente quer te receber. Esse é um convite para tomar café com a gente. Se você quer servir aqui, procure um dos líderes, de um dos pastores. Fala, ó, quero abrir minha casa. Eu quero liderar um grupo e a gente vai entrar em contato e te ajudar, te treinar para ser um instrumento de Deus nesta casa para abençoar pessoas. Amém? Vamos adorar ao Senhor.